Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Com graças a Deus, muita alegria que a gente poder estar aqui, né? O susto que a gente passou, que a gente viu, enfrentou, né? Com muita satisfação, graças a Deus, a gente está aqui.
Como é que tudo aconteceu, Gabriel?
Pois olha, eu estava fazendo entrega na região ali das mercadorias que a gente entrega para Compasso e eu já estava em Santa Cruz.
Estava em Santa Cruz.
Na terça-feira. Daí quando fui, daí eu tinha a última entrega em Soledade.
Sim.
Daí saí de lá, me dei com a barreira na 153. Daí retornei, digo, vou voltar a Lajeado, pegar a 386, vou a Soledade. Quando eu chego em Marques de Souza, me deparei com a equipe de caminhoneiro lá parado, num restaurante, e me disseram, não, lá não vai, temos que aguardar. Tá, daí era 11h30, fomos almoçar no restaurante lá, em torno de umas 50, 60 pessoas lá, entre carros e caminhoneiros. Nós estávamos almoçando e chovendo, chuva. Ali a pouco deu um estralo e o pessoal fez um gritedo, está descendo os morros. Quando nós olhamos assim, vinha descendo tudo. Era árvore, era chuva, era pedra, era tudo que era coisa.
Entraram em pânico.
E, nossa, era só o pessoal saltou do restaurante e aquilo vinha reto ao restaurante. Mas graças a Deus tinha em torno de umas 15 carretas e tinha umas 4 na frente, da beira da pista, dentro do pátio, foi o que segurou. Foi o que segurou o deslizamento, a árvore que estava vindo tudo. Então eu pegava tudo no restaurante lá.
Vocês não tinham para que lado ir?
Não, a gente não tinha, porque me pus aquele sair para fora assim, e correr meio para um lado, tentar escapar, né? Era pânico, era criança, era gente idosa, era...
Desespero total.
Deus livre. A gente que nem aquele que jogou até o prato no chão, né? Foi um pânico assim que você não espera, né?
Exato.
Daí eu fui um que quando saí correndo, quando cheguei, me senti com aquele assim... Mas aquele dá um pânico no cara, né?
Exato.
Você vendo o perigo vindo te pegar, né?
A pessoa não sabe o que fazer.
Não sabe o que fazer, não tem, é um desespero, né? Daí, mas aquele, daí o pânico, todo mundo... Desesperado, chorando, mulher, criança, tudo, né? Não tinha o quê.
E ali ficaram ilhados.
Ficamos ilhados. Daí veio aquela enxurrada, aquela chuva, foi alagando tudo. Era carro que estava entrando água, eram coisas incríveis, né?
O seu caminhão não foi atingido.
Ele não foi atingido graças às carretas, né? As carretas estavam na frente. Senão eu teria pegado, né? Pegava tudo, né? Não tinha. Ali não escapava nada, né?
Alguns caminhões, alguns veículos foram atingidos.
Lá ficou 4, 5 carretas. Eu tenho as fotos aqui. Aquelas lá não... Nem importa, o cara não conseguiu mais abrir, né? Uma encostou na outra, né?
Sim.
E tudo carretas carregadas, que os caras avaliaram lá mais ou menos o peso. Tudo acima de 50 toneladas cada uma. O morro empurrou uma na outra, né?
Sim.
Então, fizeram as contas ali, 300 mil quilos mais ou menos ali, que acarcou uma na outra, né?
Isso foi que dia mesmo?
Foi terça-feira.
Terça-feira.
11h40 mais ou menos, era meio-dia, assim, aproximadamente.
Uhum. Por volta do meio-dia.
Por volta do meio-dia.
Daí ficou ali naquele local.
Daí fiquei.
Não tinha como sair?
Não, daí até saímos dali, eu e mais outros caminhoneiros, pra voltar pra Lajeado. Mais ou menos andemos... Nem 500 metros demos com outra barreira. Que tinha caído pra trás daí também. Daí não teve, daí lá não tinha como nós ficar. Daí não tinha mais. Não tinha como vocês. Nós tivemos que voltar de volta onde nós estávamos, voltar de volta.
Sim.
Não teve o que fazer, tivemos que voltar, que é o único lugar que tinha restaurante, daí no caso era ali, né? Não tinha outro meio, né?
Não tinha outro meio.
Tivemos que voltar e ficar ali. Daí eu consegui colocar o caminhão mais pra cima, assim, mais na resposta do. Fora mais do perigo, no caso, né? Mas fiquemos ali. Porque o perigo estava constante, aqueles morros, né? Ali a serra, né? Se olhava para cima, era morro. Olhava pro lado de baixo, o rio. Enchendo. Então era...
Se sentiram empretados.
Ah, não tinha o que fazer ali, era...
E começa a dar um desespero.
Ah, e daí já faltou, já, em primeiro lugar, já faltou luz. Daí já faltou água, que daí ali é água encanada que vem dos municípios ali, daí
Sim.
arrancou tudo, né? Já foi um pânico total, né? Ali foi...
Na quarta-feira foi o último contato que manteve com a família?
É, daí na terça ali eu consegui tirar uma foto ali, até mandei, na terça ali até mandei pro chefe ali, o Johnny, na empresa ali, digo, tô aqui. E daí ele, como tem o rastreador do caminhão, também sabia, né?
Sim.
E daí mandei em casa, né? Tá, daí na quarta-feira fui meio perto da casa de um cara, assim, num parreiral lá, no meio do morro lá. Deu um sinal.
Teve que subir no morro.
É, eu dei um sinal em casa, né? Daí só pro WhatsApp, porque linha, meu telefone é, por exemplo, de linha, mas já não pegava mais, né?
Sim, sim.
Só no WhatsApp, né? Daí disse, ó, tô aqui. E daí, daquele momento, já não pegou mais sinal. Eu acho que eles desligaram, acho que todas as antenas, né?
Sim.
Era ninguém, todo mundo ficou isolado, né?
O pessoal que estava ali ficou incomunicável.
Sim, ali tinha caminhoneiro do Mato Grosso, ali do Nordeste pra cima, da... Os caminhoneiros aqui de Chapecó, que puxa combustível, carretas,
tudo que era lado do Brasil.
Tinha pessoal que ia para a feira, tinha uns que iam para a feira em Soledade, outros que iam à feira em 3 de maio. Estavam tudo empenhados aqui da região de Caxias, Bento, tudo ali com as vans cheias de gente, sabe? Com Sim. mercadorias. Uhum. Daí tinha um cara que vinha na feira em 3 de maio com uma mercadoria, ele me disse, eu tô com 10 mil de mercadoria... Era comidas, pastel. Foi Sim. o que meio salvou nós lá, que daí ele vendia pro cara e o cara fornecia pra nós daí, sabe?
Fornecia pra vocês.
E daí começou a terminar tudo do restaurante do cara, né? Que nem o cara disse, eu não tenho nem indo buscar. Agora não tem, né? O que eu tenho, os frigos, tá estragando.
O restaurante ficou desabastecido também, praticamente.
Desabastecido. Quando chegava 4 horas da tarde, o cara dizia, ó, tem uns pastel, um café, alguma coisa, alguém quer. Tem que ser agora que não tem luz. E daí a serração e a chuva é... Escurecia de vereda, né? 4 horas na noite sim, lá. Não, foi um pânico assim, sabe? Terrível, né? Daí a gente não conseguia mais comunicação. E daí você passava, tinha uma estrada de chão lá que vinha a polícia, vinha a gente do exército ali. E tinha pra frente, outro deslizamento, e aí é onde pegava o rio, né? Que já tinha morrido até gente lá.
Sim.
E eles vinham lá pra... Vinham até a altura, daí vinham a pé e coisa... Daí ele começou a ouvir passar esses carros de funerária e buscar gente morta, né?
Bah.
Daí tu vai, né? Daí quinta-feira, daí os primeiros dias tu vai meio assim. Depois começou a cair a ficha. Digo, o que o cara, né? Não tem mais o que fazer, né? Daí pra amanhecer sexta-feira, eu não dormi aquela noite. Digo, daí tinha essa estrada de chão, né? Digo, eu vou olhar essa estrada, né?
Porque normalmente você dorme no caminhão.
Sim, no caminhão, mas daí como é que você vai
chovendo? Como é que vai dormir?
Né? Daí você se preocupa, porque daí você não tem mais contato com ninguém, né? Você Exato. Tinha, que nem eu tinha bateria no celular, carregava no caminhão, mas não tem, você não tem comunicação, porque a gente não tem bateria, né?
Exato.
Daí na sexta-feira eu levantei de manhã, digo, arrumei, tem um pedacinho de lona em cima do caminhão lá que a gente usa pra cobrir alguma coisa, pra não ter perigo de molhar, né? Que de repente entra água, né? Garrei, peguei, fiz uma capa e... Tava uns 4 quilômetros daquela estrada de chão lá, ali no que os caras passavam. Digo, passa essas caminhonetas. Tava passando esses caminhões do exército baixinho, aqueles traçadão, Sim. né? Digo, eu vou olhar. Larguei. Cheguei numa baixada lá, umas árvores, arcadas assim, uns galhos. Eu digo, olhei assim, digo, aqui o caminhão não passa. 4 metros de altura, né?
Sim.
O caminhão não vai passar. É baú, né? Daí cheguei no vizinho assim, disse pra ele, contei a situação. Digo, ó, eu tô com um caminhão pequeno, tô vazio praticamente, eu tenho... umas 30 chapas só em cima ali, digo, se eu conseguir arrumar um que corte aqueles galhos, digo, eu passo, a estrada é cascalhada, né? Estrada Sim. estreitinha, mas cascalhada, né? Pra mim sair no asfalto de volta lá por fora das barreiras. Um senhor lá, mas nossa senhora, céu. Até a senhora deles, não, venha tomar um café aqui, digo, não, muito obrigado, digo, eu quero. Daí ele disse, não, disse assim, vai lá que eu chamo o guri aqui, nós já ímos lá. Diz, eu pego o trator e a motosserra, ele trepa na concha lá e já corta lá. Mas guri, modo de dizer, o rapaz dele, né?
Sim.
Daí vieram lá, o rapaz trepou na concha daquele trator lá, e ele ergueu lá e pegou a motosserra e cortou aquela gaiada. Ele já pegou, já empurrou assim. Mas ele disse, não, aí a estrada é firme, eu tenho meu caminhão aqui que eu puxo lavoura aqui.
Sim.
Estrada é firme, está aqui com o sol quente, passa até carreto. Daí com aquele já parece que Deus clareou, né? Daí voltei lá, fiz de volta uns 4 quilômetros. Aparecia que a botina nem encostava no chão, sabe? Você fica...
Fica.
Né? Daí cheguei lá e pedi pros colegas lá de Gozo, me podiam dar uma afastada pra mim, porque eu tava meio no meio deles, no caso, dos outros Sim. lá. Que eu vou sair, os caras, mas vai aonde? Digo, não, digo, ali tem uma estrada ali que eu vou, os outros caminhão e caminhoneta passam, né?
Sim.
Daí, saí. Homem do céu, passei ali, graças a Deus, tranquilo, sem problema nenhum, sabe? Quando cheguei no asfalto, assim, parecia que eu mudou o mundo de volta lá, sabe? Daí eu parecia que nem tinha força de acelerar o caminhão, assim, sabe? Porque você fica naquela, né? Daí cheguei na Federal, lá no Lajado, uns 40 quilômetros até chegar lá no Lajado. Cheguei lá no posto lá e, nossa, quando cheguei lá que deu sinal no telefone, aquilo tinha 150 mensagens no WhatsApp.
Nossa, imagina.
Dos caras da empresa ali, o chefe, coisa nada, tudo.
Todo mundo preocupado.
Eu consegui dizer, não, agora já tô. Mas aquele fora de perigo.
Isso aqui, já era sexta-feira?
Sexta-feira, meio-dia já.
Meio-dia.
Meio-dia.
E desde quarta-feira que você não se comunicava?
Não, desde quarta não tinha como comunicar. É,
porque ficou sem sinal.
Daí a minha menina, nossa, quando eu primeiro cruzei que ele entrei em contato em casa, ela disse, pai, eu vou pegar o auto e vou te buscar. Tipo, como é que vai ir? Não existe?
Uhum.
Eu cheguei em Lajeado, a ponte da 386, interditado. A ponte da Rodomeia, que é o caminho, arrancado. Aí, né, tipo, menos aqui eu tô no aquele, tô, recurso, mal de dizer, tô no...
Exato.
Né? É, daí os outros colegas, não, vamos por Santa Cruz lá, que lá tem um caminho, lá assim, assim, e os caras liberaram um pedaço da... Eu digo, mas olha, eu digo, ó, vou contar pra vocês, eu tava lá, eu não pude passar, eu tive que voltar por aqui. Não, porque ó, os fulano estão mandando, os colegas aí estão mandando no WhatsApp que tá passando, é um por vez, mas passa. Daí eu pensei, digo, então vamos... Digo, vou ir, digo, eu pensei, digo, eu chego em Venâncio Aires e é cidade. Chego em Santa Cruz e é cidade. Tá lagado, mas mais ou menos eu tô fora, pego comunicação, né?
Exato.
Daí você larguei, mas graças a Deus deu tudo certo, né?
Uhum.
Quando era 5 horas da tarde, eu tava em Soledade ali, fazendo, consegui fazer a última entrega, né? Mas sim, daí vou te contar, quando cheguei aqui nessa região de campo aí, que termina as serras, parece que o mundo...
Era outro mundo.
Era outro mundo, sabe?
Outro mundo.
Outro mundo,
sabe? Nunca havia vivenciado uma situação assim, Gabriel.
Não, não. Esse tipo de você tocar e correr de um perigo, né? Enfrentar um perigo desse, nunca tinha...
Em alguns momentos, deu desespero.
Não, mas aquele, a realidade, o desespero mesmo foi dando assim, tipo, que nem quinta-feira. Daí lá a única rádio que a gente escutava era a gaúcha no caminhão.
Sim.
Se ia no caminhão, a gaúcha dizia, agora caiu isso, arrancou aquilo, né? Não tem mais.
Sim.
Daí eles, como eles falavam da região onde eu tava ali, né?
Uhum.
Caiu a ponte tal, não tem acesso nenhum. Daí falaram agora a ponte do Guaíba, lá deu um problema também, não tem acesso para lá nenhum. Daí você vai, né?
Exato.
Daí você vai, claro que você... Daí outra coisa, daí começa a passar, que nem eu tava falando assim, esse pessoal que ia resgatar os mortos lá, né? Daí eu chegava um cara da estrada ali, da CR, que é o que administra a estrada, falava uma coisa. Não, se, o amanhã libera. O outro vinha, falava, não, isso aqui agora sem vir o engenheiro do DENIT para dar um ok, ninguém vai botar a mão ok.
Havia desencontro de informações.
Era tudo desencontro. Chegava um, falava uma coisa, chegava... Daí vinha da Polícia Federal, a gente perguntava, diz, olha, nós, a única coisa que estamos tentando ver algum auxílio, alguma coisa para vocês, nós não temos o que fazer na estrada.
Uhum.
De fato, não tem mesmo, né?
Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, né?
Uhum.
E daí...
Chegou a ver pessoas mortas,
né? Assim, a gente não chegou a olhar, mas os carros foram, iam buscar os que estavam...
Iam buscar.
Né? Então, daí isso que dá desespero, né? Você começar a ver, né?
É...
É, e daí tinha aquele caminhão do exército que ia buscar aquelas pessoal mais pra frente, ilhado, passavam tudo dentro daquele furo, daquele baú deles lá, sabe?
Sim.
E gente tarada chorando. E
desespero total.
E os que passavam a pé com sacola só na mão e deixando o carro, deixando tudo pra trás.
Esse foi o maior susto da sua vida.
Deus, livre. Isso aí é uma... Ademar, é uma coisa assim que você...
Uhum.
Você olhar na televisão, você acha que assistir assim, essas coisas assim.
A gente imagina que é ficção.
Exatamente.
Imagina que é um filme.
Imagina que é um filme.
Mas era a realidade, a dura realidade.
Daí eu que nem descer aqueles morros que desceu árvores da grossura dessas da frente aí. Que aquilo, acho que nem um trator não arrancava se fosse preciso na hora, né? Aquilo descer assim, sabe?
Foi um verdadeiro drama, hein, Gabriel? Verdadeiro drama.
Daí tinha umas senhoras assim lá, umas mulheres que. Nessas de Bento, Caxias, aí, que tá a região ali, que estavam ali, daí não tinham contatos também, né? Daí se desesperavam, né? Daí choravam, e daí você vê aquele pessoal chorando, daí tu vai, né? Tu vai.
A gente vai se angustiando.
Sim, vai, daí você vai fazer o quê? Daí você. Mas aquele não tinha o que fazer, tinha que ficar em roda aí, porque não tinha pra onde ir. Ia lá pro caminhão, você ficava um pouquinho, já tinha que sair, não. Você não, não tinha o que fazer, né?
Não, o que aconteceu no estado.
Não, é triste.
E que está acontecendo ainda. É a maior tragédia natural de todos os tempos.
É triste. Daí você... Que depois que nem nós saímos dali. A gente passar ali ainda vendo aquelas casas tudo flutuando, a água na cunheira. Aqueles pessoal desesperado, sem saber o que fazer, assim, roda, olhando. É triste.
Até parecia um cenário de guerra.
É triste.
Graças a Deus que superou tudo isso. Está aí são e salvo, Gabriel.
Quero agradecer a todo o pessoal aí, como aquele que rezou pela gente e pelos outros aí.
Todo mundo estava preocupado.
E agradecer também o Alessandro aí, que tentou entrar em contato com os narradores lá, que são colega dele lá em Lajado, para ver se conseguia entrar em contato com a gente, né? Então, agradecer a todos aí, né? Como aquele que é desesperado.
Exatamente.
E é triste.
Para pensar e não acredita.
Não, é só venda,
Até parece que foi um pesadelo.
Ah, Deus o livre, aí.
Triste. E foi um pesadelo.
Porque a realidade, né? Você... No primeiro dia ali tu não dá muita, mas depois quando tu começa a cair a ficha, tu vê que é.
Começa a virar a realidade.
Realidade, né?
Obrigado pela sua presença.
Eu que aqui, agradeço a Rádio Lagoa FM e vocês aí, Ademar. Muito obrigado a
Estamos
todos.
Estamos felizes aí com o seu retorno. Estamos sempre às suas ordens e que nunca mais aconteça isso.
Deus ajude para nós aí, para todos, né? Que deu uma clareada ao mundo como aquele, né?
Verdade. Então, tá obrigado, bem. Gabriel.
Eu agradeço.